o tema que está abordando é conhece a si mesmo.
Aqui? Hoje?
Isso.
Não.
Não?
Não. Não seria o conhece-te a ti mesmo. Especificamente. Primeiro salto, né?
Salto de paz?
Tudo em paz. Não preciso nem lhe dizer, você sabe que do lado de cá está tudo certinho, né?
Sim.
Então fique tranquilo. Então o tema específico, o assunto específico não vai ser conhece-te a ti mesmo. Mas esse sempre é o assunto da nossa conversa. Porque, como o Buda diz, o maior inimigo de você é você. E por que que você é o seu maior inimigo? Por que que você acha que você é o seu maior inimigo?
Porque tudo é reflexo.
Que tudo é reflexo seu? Pode ser, mas não é isso não. Por que que vocês são os maiores inimigos de vocês mesmos?
Porque a gente não quer largar.
Porque vocês não se conhecem. Sabe? Vocês acham que se conhecem. Mas você não se conhece. Ou será que alguém nunca foi surpreendido com uma reação, ou com uma ação, ou com um sentimento que não imaginava que tinha? Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe, vocês floreiam o conhecimento sobre si mesmo para ficar mais bonito, para você ficar mais bonito, para você ficar mais agradável, para você ficar mais chato. E quem estava na festa da Nossa Senhora aqui, acho que ninguém, né? Só a mocinha. Lembra quando nós conversando lá, teve uma mocinha que disse, eu não gosto de biga.
Uhum.
E eu provei para ela que ela adora uma biga. Por quê? Porque vocês acham que bigar é só discutir, meter o dedo na cala, é quitar. Não! Se você diz para o outro, olha, não é bem assim, você já está bigando. Porque bigar é ir contra o que ele acha. Quando você vai contra o que ele acha, seja com que intensidade for, você está bigando. Mas você floreia, eu não gosto de biga, adoro. E mais do que adoro, se dá uma boiada para não sair dela, enquanto não mexer. Então o conhecimento sobre si mesmo está sempre presente em qualquer lugar que nós conversa. E vai estar muito mais presente a partir deste ano. Eu falei rapidinho no Florianópolis, quem se ouviu, prestou atenção, ouviu, senão nem conseguiu ir para lá. Mas este é um ano que nós vamos dedicar a um trabalho específico. Meter o dedo na ferida. Com toda a força. Este é um ano que nós vamos dedicar a conversar sobre a hipocrisia do ser humano. Não hipócrita no sentido de acusação, de xingar o outro, mas no sentido de que o Cristo diz, aquele que tem um discurso, mas age diferente do seu discurso. Essa é uma coisa que você não consegue muito ver, não. Essa coxinha foi na minha casa essa semana. Que, como eu disse, a minha filha tem um monte de casaco lá. Porque todo cordeirinho que vai lá, acha que vai buscar lã e sai toqueado. Aí minha filha vai buscar os casacos com a lã que a gente tira lá. Ela foi lá com uma ideia maravilhosa. E eu mostrei para ela que a ideia era hipócrita, porque eles estavam deixando de construir algo novo que a vida não deve. Quando você constrói algo velho, algo novo em cima de algo velho, essa coisa será velha. E na Bíblia tem uma passagem que o Cristo diz assim: não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o vinho fica ranchoso. Não se costura pano velho com tecido novo, porque senão o tecido novo engasta. Então, se você quer fazer algo novo, você tem que fazer algo novo em todos os sentidos. Não adianta só fazer em um sentido, porque ele será contaminado pelo algo velho. Na verdade, eles estão querendo hoje ocupar um lugar e fazer uma comunidade morar lá. Uma comunidade diferente, uma comunidade fundamentada na liberdade, fundamentada no amor, fundamentada na amizade. Eu disse: aí, o que vocês vão fazer? Eu disse: nós vamos comprar um terreno e vamos fazer lotes um para cada um, e cada um faz sua casa. Eu disse: você quer começar algo novo? Já começou com algo velho. Propriedade privada. Você quer fazer uma coisa comum, mas começa fechando a partir do meu. Não pode, não vai dar certo. Eu disse para ela: sabe o que vai ver lá? Um bairro, igual o bairro de qualquer cidade, onde você pega seu terreno, coloca muro, põe portão, constrói sua casa, tranca o portão e vai ficar escondido lá dentro. Que comunidade é essa? Essa é a hipocrisia. Eu quero construir algo novo, mas eu não abro mão do meu velho, da minha propriedade, que afinal de contas, sabe, amanhã eu tenho um filho, e aí, vai ficar para quem? E a questão legal, como vai ser? Essas coisas todas que eu pedi, que não se preocupam, mas se preocupam, que não ligam, mas estão ligados. Então, este vai ser o tema deste ano. Nós vamos conversar diversos aspectos, principalmente os mais gritantes, da hipocrisia humana, que começou lá na festa da Nossa Senhora. Foi. Nós andamos falando um pouquinho quando falou do espiritualismo cristão. Então, não, isso tudo foi só para me responder. Então, não vai ser uma palestra específica. Acho que o tema seja conhece-te a ti mesmo, mas sei que nós vamos falar no autoconhecimento.
Só que, pegando esse gancho da hipocrisia, a gente não pode imaginar que, para não ser hipócrita, você diria que o discurso tem que andar junto com a ação.
Isso.
Mas o discurso, ele não é atemporal, ele não chega em todos os lugares, não tem idade. Enquanto a nossa ação é sempre limitada a um espaço e a um tempo.
Não, o discurso é limitado ao espaço e ao tempo. Você hoje acredita numa coisa que você não acreditava ontem.
Então, mas o discurso...
E não vai ser amanhã não vai ser a mesma coisa que você acredita hoje.
Mas tendo... Eu concordo com isso, mas tendo o discurso... de Cristo como exemplo, de Jesus, a gente conhece o discurso. Alguns poucos conheceram a ação durante 3 anos. No entanto, o discurso dele, ele poderia ter sido o maior apóstolo de todos.
Sim,
Bíblia,
poderia.
A Bíblia,
poderia, concordo com você. Poderia.
Porque Cristo
poderia.
Pode fazer seu outro.
Olha, eu vou fazer até melhor. Vou tirar desse condicional todo que você colocou. Poderia. Cristo pode ter sido. Sem problema nenhum. Agora, o que lhe interessa? Cristo ou o que ele ensinou? Cristo que interessa? Ou o que ele ensinou?
Ensinamento.
Ponto. E queixo Cristo. Porque, veja, para que vamos dizer assim, você gostaria de saber se Cristo foi ou não hipócrita. Para que você quer saber se ela é hipócrita?
Eu não gostaria,
vamos dizer, usando o que você falou, não estou dizendo o que você queira. Mas por que você gostaria de que ela fosse hipócrita?
Para poder criticar
e ficar. Para poder estudar. Então, esse conhecimento, será que o Cristo não foi hipócrita também? Não entra. Veja, eu falei para a mochinha lá. Se vocês quiserem, vocês já. Isso eu falei no Folianópolis. Quando você pensa numa comunidade, a primeira coisa que você tem que pensar é no Buda. Ou seja, no conjunto de ensinamento. Eu disse para ela, ela disse, ah, a gente está pensando em fazer o espiritualismo ecumênico. Eu disse, o que é o espiritualismo ecumênico? É o Joaquim? É esse? É a Via? São vocês? Não. O espiritualismo é um conjunto de ensinamentos, não importa quem está falando. O Cristo é a mesma coisa, ele é o conjunto do que ele ensinou. A figura humana, os atos humanos, isso não importa. Importa sim aquilo que ele deixou para você.
E para ele importaria ser hipócrita ou não, para os outros?
Para ele importaria sim a hipocrisia dos outros. Por quê? Por que que vocês precisam ser não hipócrita no sentido da elevação espiritual?
Para não ser algo enganado.
Hã?
Para não ser algo enganado.
Não. Não. Para quê?
Mas Joaquim é impossível na condição.
É, não é impossível, é possível. É possível que você deixe de ser hipócrita. Primeiro, você conhecendo-se. Segundo, você fazendo opção.
Certo, mas a ação depende, né?
Não estou falando o ato. Estou falando de outra coisa. Que é justamente a necessidade de você não ser hipócrita. Por quê? Deus julga o quê?
Na intenção.
Aí é que está o problema. A hipocrisia é feita com uma intenção hipócrita.
A gente pode
desenvolver assim, sem intenção? Não. Sem hipócrita, sem intenção de ser hipócrita, não.
Mesmo que não seja coerente.
Ah, desculpa, pode. Eu quero ser hipócrita, eu vou ser hipócrita, pode ser. Mas a maioria das vezes você é consciente da hipocrisia que está praticando e diz que não está sendo hipócrita.
Pai, por exemplo, nesse exemplo que você deu da comunidade, para a gente ter um espaço, né? A gente quer ter um espaço para dividir, mas ao mesmo tempo a gente quer ter um espaço nosso privado, para ter uma privacidade.
Isso é hipocrisia.
Então o ato do discurso está diferente da ação. Certo?
Mas por que você quer ter o seu espaço próprio?
Para ter uma.
Porque a gente está no sistema capitalista. Que tem...
Não, para se resguardar.
Para se proteger do meio.
Se resguardar. Essa é a hipocrisia. Você diz que quer amar a todos, mas que quer se resguardar. Essa é a hipocrisia. A sua intencionalidade é hipócrita porque ela não está de acordo com aquilo que você diz que é o melhor para você, para a sua vida, que é amá-la todos.
Mas aí, até então, a própria iniciativa de querer comandar essa comunidade é fugir dessa vida social por não conseguir amar as pessoas da vida.
Ah! Esse é só eu falo. Organização de uma comunidade é como você falou, é que eu pedi, não deu tempo de escrever o que você falou.
Não, eu falei assim, a própria iniciativa de querer também é se separar.
Não, é se separar, sim. Qual a hipocrisia disso?
Ótimo, é pra isso.
Eu quero me separar, eu estou caminhando para me separar, ninguém tem nada a ver com isso. O problema é, eu quero me separar e que é um novo, mas eu não abro mão do velho. Aí é hipocrisia. Por isso que eu estou dizendo, a hipocrisia não está na chão, mas na intenção. A hipocrisia está num discurso de universalismo e numa intenção de continuar preservando sua intimidade. Ó, tem coisas que eu falei que eu não falei para a moça ali para não chocar muito. Mas quando você pensa numa comunidade dessa, você não tem mais intimidade alguma. Isso eu disse com toda a letra, isso eu não pulei não. Não disse com toda a letra? Eu disse assim, você quer fazer algo novo, mas depois vai chegar lá e dizer, esse é meu homem e ninguém toca nele. Mas tem coisa muito. É que para vocês o sexo é a coisa mais importante. Mas tem coisa muito mais importante que isso. Que você pede.
E essa comunidade é possível, Joaquim? Nesse dia de
hoje? Moço, tudo é possível no dia de hoje. Desde que você não seja hipócrita. E que você, ou seja, viva aquilo que você discursa. E não tenha, isso eu deixei também bem claro para ela, a menor dúvida do que você quer. Porque se você disser, vamos ver no que dá, não vai. É melhor. Porque não vai dar certo. É, ela disse, ela fez uma figura até muito interessante. É, eu vou me jogar no pular. É isso. É se jogar no buraco que Deus vai parar.
Mas sabendo que vai se jogar no buraco, que vai vir um buraco, que vai ter uma vela humana, que vai lidar com tudo isso.
Isso eu deixei bem caro para ela. Se você está pensando que vai fazer um paraíso, esquece. Vai ter os problemas de lá. Não vai ter os problemas daqui. Os problemas não tem jeito. Deixa eu acompanhar você. Pode ser,
perguntando. É. Fala muito de hipocrisia, mas também não existe uma incapacidade. Tipo, a pessoa consegue as coisas até certo ponto, mas não totalmente.
A pessoa consegue as coisas até certo ponto, não totalmente. Eu concordo com você. As pessoas conseguem até certo ponto. Até que ponto?
É quando ela tiver que abrir mão de alguma coisa que...
Não.
Eu tive com isso, ela pode não ir por um lugar.
Até aonde ela quer arriscar. Ela consegue tudo até aonde ela esteja disposta a arriscar chegar. Então tudo é uma coisa, uma questão só de limite. E não uma questão de se pode ou se não pode. É uma questão de limite. Se você, quanto mais forte for, mais fundo for o seu limite, mais fundo você chega.
É suportar, então, até fundo você pode suportar, né?
Suportada é outra coisa. Suportar já entra a questão do sofrimento, já entra a questão do não se estar se sentindo bem, que você só suporta alguma coisa quando não está se sentindo. Não, não foi isso que eu falei. O que eu falei foi até onde você decidiu ir. Porque se você quer ir, mesmo que haja no entorno seu uma situação que você não gosta, você vai. E aí você não está suportando, você está indo com o objetivo, com a fé de ir. Nem repara o que está acontecendo lá. Deu para entender?
Levar o velho da comunidade, que a gente vive aqui, o velho lá com o novo, não rola. Mas a gente não
Pela, depois você continua a pergunta. Levar o velho com o novo não rola. Quem diz? Ora. Agora, para não ser hipócrita, você tem que ir com a certeza de que não está levando novo nenhum, mas só o velho que você quer, e tirando o velho que você não quer. Você não está levando novo. Novo é fazer algo novo, alguma coisa, isso é impossível, mas alguma coisa do nada. Mas levar uma parte do velho? Pode? Pode! O senhor não pode esperar que, levando coisa do velho, vá conseguir um novo. Não, não é só assumir o velho, é ter a consciência de que o velho vai viver ali. Sabe por que, que não dá para ser hipócrita? Porque na primeira discussãozinha, por causa de conceitos velhos, você vai se arrepender de ter ido para lá. Porque você é hipócrita. Acha que foi construir algo novo quando tinha o velho, quando levou só o velho. Se você levar só o velho, tiver consciência que é do velho, você está preparada para na primeira usinha se agir na rusga e não se decepcionar por ter ido. Deu para ficar claro? O problema não é o que você pensa. Você pode pensar o que você quiser, você pode achar o que você quiser. Afinal de contas, vocês acreditam que tem um livre-arbítrio. Então você tem, você, ninguém pode dizer que você está errada naquilo que você achar. Então você não será mais hipócrita se o seu discurso estiver coerente com a sua ação. Ficou claro? Deixa ela acabar a pergunta agora.
Não,
daí
ela
então você pode voltar com as coisas velhas, sem problema. Só com a consciência do que eu disse para ela. Vá com a consciência de que você não está montando nada novo. Só isso, já vamos dizer ali, assim, acaba com a hipocrisia. Ficou claro?
Existe o livre-arbítrio que existe.
No livre, não existe o livre-arbítrio de agir. Por mais que você queira fazer uma coisa, tem coisas que você não consegue fazer. Se você tivesse livre-arbítrio, você não pegaria nenhuma doença. Você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de optar e não ficar doente. Concorda? Então existe o livre-arbítrio. Como viver aquilo que está acontecendo. Não fazer acontecer. Aí vai, a vida vai acontecer de uma determinada forma. E aí você é livre para viver aquilo que a vida está fazendo, sofrendo ou sendo feliz.
Então, minha pergunta é mais ou menos disso, como a gente às vezes, né, no dia a dia, percebe que fala um negócio com certeza. Às vezes eu só percebo depois que eu já falei que estou fazendo de novo, falei um negócio e outro. Então, assim, como a gente no dia a dia, errando é que se aprende, não tem aquela pequena que fala? Então, assim, até quando a gente vai, em determinado assunto ou coisa, ficar nesse aspecto? Agora, alguns aspectos eu percebo, porque eu falei muito, devia ter ficado quieto, aí vem de novo a mesma coisa, até mais que. Num belo dia você dá um clique e fala, pô, não fiz isso daquele jeito, deu uma mudada. É assim? Só isso?
Até quando você vai viver assim? Até o dia que foi.
Mas assim, isso é
por quê?
Por quê? Assim,
por quê? Você vai viver. Não, falando do planeta Terra,
então,
falando de
ser. Não importa ser comunidade,
ser humano.
Estou
falando de ser humano. Enquanto você for humana, ou seja, estiver ligada a uma mente humana, você será assim. Por quê? Porque essa é uma das características da personalidade humana. A personalidade humana é hipócrita por natureza. Então, se você deixar de ser hipócrita, você não será mais humano. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Este não é um mundo de realização, não é um mundo de reforma. Este é um mundo de provações. Sempre que você faz alguma coisa e depois tem a consciência de ter feito, você não está fazendo nem tendo a consciência de ter feito. Porque quem tem a consciência é a mente, é a personalidade humana, não você. Então não tem louro nenhum. E cada vez que a mente guia alguma coisa, isso é uma possessão. Então você não pode deixar de agir de uma forma hipócrita, nem pode deixar de depois vir a cobrança que você foi hipócrita, porque aí está a sua prova. Você vai entrar no processo da mente e vai se culpar, ou você vai dizer: eu fiz, acabou. Então não tem jeito, você não pode deixar de ser. O problema é que vocês querem ser. Vocês ainda querem ser alguma coisa, ter alguma coisa, estar de determinada forma. Isso não pertence a vocês. Isso é coisa característica da mente humana. Só a mente humana quer ser alguma coisa. A mente espiritual não quer ser nada. Por quê? Porque ela já é tudo que pode ser. Ela não quer ter nada. Por quê? Porque ela já tem tudo que pode ter. Ela não quer estar em lugar nenhum, porque ela está no lugar que tem que estar. Então, esse é o terceiro detalhe. Mas tem o quarto. Quando você fala para os outros, você não está falando para os outros. O quê? Cadê o doutor? Ah, ficou tranquilo. O que é ele falar para o outro? Tem que pegar o velho, pô. Pegar o novo não tem jeito.
Você está dentro dele?
Não, é, eu estou na cabeça dele. Quando eu falo para você, eu não estou falando nada. O ato de falar e o ato de ouvir é, na verdade, uma situação que faz parte da sua, do gênero da sua forma. Então eu estou, agora você vai levar, declamando o que você pediu para ouvir antes da encarnação. Como é que agora você vai poder deixar de falar?
Se
ele pode, tem a sua que vai conseguir. Por quê? Porque isso não está, primeiro, não está no seu alcance. Não é para você fazer. Você é apenas o instrumento da encarnação de um espírito. Não é o espírito encarnado. Você, humano, é apenas o instrumento da encarnação de um espírito. Não é o espírito encarnado. Então você não tem nada para fazer. Aliás, você nem, não pode fazer nada, porque é feito. E aí acha que quer, vai conseguir, que pode conseguir. Na verdade, é o que eu sempre digo, é o teatro. A divina, a festa divina, a comédia humana.
Melhor que DVD, né, pai?
Hã?
Melhor que DVD.
Ver o quê?
Melhor que ser DVD, Big Brother Brasil.
Qual a diferença de lá para cá?
Ah, não.
Na hora que você se conhecer, você vai dizer: olha eu lá. Ficou claro? Você não vai conseguir fazer, sabe, fazer.
Entendi.
Então, quando fez, fez. Sim. Quando não fez, não fez. Você nem tem a culpa da derrota, nem o louro da vitória. Porque não há vitória. A situação de povoação no qual está embutida uma consciência de vitória. Não disse que nós ia falar sobre o conhecimento?
Pai, então
já está
tudo feito, né? Se essa comunidade tiver
que
ser, ela já foi.
Você não ouviu o que eu falei para ela, né?
Não.
Ah, bom, então ouça lá.
Eu vim por aí, pai.
Você ouviu o Foipa? Que então Oxalá já está feito. Só falta matar ele já.
E o que
tiver
que ser já é, né?
Já está lá o ponto. O que tiver que ser, já é. Não sei lá. Já é. Só falta materializar. Na verdade, ela começou a fechar isso porque ela ficou com inveja do moço lá da.
Da
festa da Nossa Senhora lá. Ela foi lá pra casa dele e ficou com inveja.
Ela
quer andar piada dentro de casa.
É
só por isso que ela fez. E o pior, fica vermelha ainda.
Eu falo que só falta materializar. Em contrapartida, tem que se materializar esse velho antro. É um caminho. Só tem esse caminho.
Moço, uma das coisas que nós vamos conversar aqui é que nós vamos estar te fazendo um curso para vocês no final de ano. E neste curso eu vou começar deixando uma coisa bem clara. O mundo humano, ele é uma ilusão?
Não.
Ele é uma ilusória realidade. Ele não é uma realidade ilusória. Ele é uma ilusória realidade. Ele é uma realidade. Mas uma realidade que existe ilusoriamente. Então ele é real. E deste mundo você não pode tirar nada que exista nele. Porque senão você vai ficar igual a esse aqui, ó. Pergunta aí se ele já sabe onde põe a bunda.
Está perguntado.
E que quando eu disse que essa bunda era uma ilusão, ele perguntou onde ia botar a bunda. Eu disse que a bunda também é, então você coloca a bunda. Veja, tudo é uma ilusão. Sim, é. Mas é uma ilusão que vocês vivem como realidade.
Ele está dentro da ilusão?
Vive a ilusão como realidade. Então não pode se desmaterializar nada. Pode-se se tratar as coisas materiais de uma forma não apegada aos valores materiais. É uma coisa completamente diferente da outra. É que, apesar da língua de Oxê ser uma das que mais palavras tem, falta muitas ainda. Aí nós acabamos usando o termo desmaterializar. Mas não é desmaterializar, é tratar o material, que para você é real, de uma forma não apegada aos valores materiais.
Eu vou dizer, o desmaterializar precisa ser humano para humano mesmo. Não vai, a pessoa que quer morar num lugar desse, não vai estar morando num lugar desse enquanto tiver
onde tiver o quê?
Morando no seu apartamento. Assim, eu não vou conseguir fazer uma coisa se eu
for aqui ao mesmo tempo. Pode.
Você vai ter que deixar o
tudo apartamento velho para trás. Tudo pode, moço. Desde que você não seja hipócrita, desde que você não espere ganhar alguma coisa com aquilo, desde que você não espere promover mudança neste caso, desde que você não espere, você tem que estar ciente que você está indo só se divertir. Qual o problema? Ficar aqui durante a semana e ir lá só no final de semana. Quantos não fazem isso? Agora, indo para lá só final de semana, você não pode esperar viver o paraíso que você está sonhando em viver lá. Compreende a diferença da coisa? Tudo pode ser feito, tudo pode se fazer. O problema é a forma como você vivencia o que está acontecendo. Esse é que é o grande problema. Porque o problema é que vocês não querem abrir mão e querem ganhar do outro lado. Aí não dá. Aí é que importa. E quem acaba sofrendo com essa hipocrisia? Ou seja, acreditando que vai ganhar? Você mesmo, mais ninguém. Frustrações, decepções, traumas, tudo isso. O que é um trauma hoje? É quando acontece uma coisa que você não estava preparado, não estava pronto para aquilo. Por que você não está pronto para aquilo? Se você sabe que nessa vida tudo pode acontecer. E mais, se você sabe que para acontecer as coisas não precisa tempo, é isso. Os homens e a mulher estavam lá na sala de aula conversando, começou a cair poeirinha, quando viu caiu tudo. Quando você podia estar preparado para aquilo? Nunca. Mas aquilo é uma opção de acontecer aqui agora? É. Você está preparado? Não. Por que você não está preparado? Porque importa, acha que a parede vai durar para sempre. E sabe que não vai. Tudo tem seu tempo. E neste ponto nem se fala, né? Da vida nem se fala. Vocês vivem como se fossem mortais. Então esse que é o problema. Aí não acontece isso, você sofre um trauma. Mas quem foi o culpado do trauma seu? Você. Você que não fez o quê? Olha que essa frase é muito importante, eu queria que vocês guardassem. O que vocês não fazem? Que eu acho que deveria ser a primeira coisa a ser feita. Principalmente pelo pai e pela mãe.
Está preparado,
consciente? Preparar-se para viver. Deveria existir uma faculdade ensinando vocês a viver. Sabe? Ensinando o seguinte: não confie no seu amigo, qualquer um pode lhe trair a qualquer momento. Não confie que a sua vida vai durar a eternidade, porque ela para acabar é um milésimo de segundo. Não confie nas coisas que você tem, porque alguém pode aparecer e pode tirar. Não confie nos sentimentos que você sente, porque amanhã você pode sentir outra coisa. Isso não é, mas aí você diz, aí você é pessimista, isso é negativismo, não, isso é real, isso é realidade da vida de vocês. Mas vocês preferem folhear a vida. Eu casei com aquela mulher até que a morte me separe. Não, até que a outra me separe. Ou o outro. Não, mas aí não casou com outra mulher, né? Senão vai ser outra mulher que vai se falar também. Sabe, é isso. É preciso se preparar para viver. Porque se você se preparar para viver, não será pego em momento nenhum de surpresa com a vida. Foi isso que eu fiz com ela. Sabe, criou todo um romantismo sobre alguma coisa que não ia se realizar. Aliás, a coisa mais imbecil do mundo é ser romântico. Porque você não consegue ser romântico. Você só chama razão. Você sente aquilo que a razão tem que sentir como ser romântico. Aí vocês ficam romantizando a vida. E tomando pontuagem não atende. A noite ela sofreu um tempo que passava a frente dela no trabalho. Por que ela sofreu? Porque ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Mas não pode. Ou melhor, isso não acontece a toda hora, em todo lugar. nunca te prepara para acontecer com você. Mas você está vivo. Se está vivo, você está vivendo vida. E isso faz parte da vida. Por que seria diferente para você? Por acaso você é a banca de neve? Por acaso você é o príncipe escolhido para não lhe acontecer nenhum mal? Essa é a grande hipocrisia humana. Está vivo, está presente a uma vida e não se preparar para viver a vida, romantizando, sonhando, afastando coisas, como vocês chamam, negativas. Não, elas não são negativas, elas fazem parte da vida, elas constroem a vida, então elas são positivas. O negativo é você que não aceita. Não é a situação. Você que está negativado quando a vida está positivada. Dá para compreender o que eu estou querendo dizer? Sabe, botiram na cabeça de vocês. A mamãe, quando deu a bonequinha, ensinou, ou o carinho, ensinou a brincar, criou todo um romance para a vida. Os livros são todos romanceados e viveram felizes para sempre. Vocês conhecem alguém que viveram felizes para sempre? Ou seja, nunca tiveram um problema?
Acaba antes. É isso, é
isso
que eu
preciso.
Acaba antes
de
ele continuar
a viver esses problemas. Hoje, essa. Qual é o nome desse teatinho que passa na televisão aí?
Ai, ai, ai.
Novela? Isso. Muitas vezes o personagem diz assim: minha vida está um grande problema. O quê? O cara virou uma novela. Quando acabar a novela, a vida dela vai ser boa. Antes de acabar, ela boa. Antes de começar, ela boa. É a mesma coisa com você. Antes de você nascer, sua vida era boa. Depois de morrer, vai ser. Mas enquanto você estiver vivendo a novela chamada Minha Vida, é aquilo. Tudo que... Eu disse para a moça agora há pouco desse programa, cara, que pelo amor de Deus, eu disse se ela começar a tirar... lá de hipocrisia dela, ela vai se reconhecer muito lá dentro. Na hora que você tirar todo o enredo do que acontece nas novelas, você vai entender que aquilo é a sua vida. O problema é que o enredo é diferente, mas a essência do que está acontecendo é o mesmo que acontece com você no dia a dia. A sua vida é uma novela. Antes dela começar, ou seja, antes de você nascer, era tudo bom. Quando ela acabar, ou seja, você morrer, vai continuar, vai voltar a ser bom.
Assim, mas então, o que me falhou? Você falou que quando deveria ter um programa com a gente aqui antes e tal?
Deveria ter um programa, a mãe deveria cuidar de outro jeito. Deveria haver uma faculdade que lhe preparasse. Agora, antes de nós encontrar com o padre, você já está bem grandinho para compreender isso. Você não, antes do Joaquim falar, você já está bem grande, já estava bem grandinho. Para você entender que tudo poderia acontecer na sua vida e que você deveria se preparar. Então não busque culpado, quem falou foi você. Porque se alguém fez outra coisa, você agora já teria condição de ter desfeito. E não desfez. Não desfez por quê? Porque não conhece a si mesmo. Porque ainda continua vivendo o sonho, apegado no sonho. apegado nos desejos, nas vontades, doido para acontecer uma coisa, nem que seja uma que você quer, nem que seja um em um ano. Aí você diz, ah, valeu a pena. Chope ter gente de 64 dias para você fazer um dia. Então não busque culpado. Se é o culpado é você. Você que tomou paulada na cara esse tempo todo e que continua, vamos dizer assim, com a face exposta, apesar dela já estar calejada de tanto levar paulada.
Pai, quando eu falo tudo isso, a sensação que eu tenho de fazer a parte, mas a sensação que eu tenho é que toda essa coisa mesmo, o romantismo, de querer ajudar o outro, montar alguma coisa, fazer coisas pelo outro, quer dizer que tudo parece mais essa grande hipocrisia, mais uma fuga de uma vida.
Pai! Volta a dizer, você está, como sempre eu digo para você, você está preocupado com a. A hipocrisia não é ajudar o outro. Ajudar o outro não é uma grande palhaçada.
Não,
o grande palhaçada é você acreditar que pode ajudar o outro.
No sentido de que a gente é o pior inimigo da gente.
Sim.
A única coisa a fazer é por nós mesmos.
Não, você pode ajudar o outro. Aqui, a ele entender que ele é um grande inimigo dele. Você não pode fazer nada no sentido amoroso, carinho, baixar a mão, meu amigo. Isso não dá. Porque na hora que ele pijar no seu dedão, acabou a mijada. Acabou a pena. Agora, dá sim para você acordar ele e dizer: para, sai desse sonho que vocês estão vivendo. Vocês não vivem vida. Vocês vivem sonho. É por isso que algumas doutrinas usam o termo de acordar, de espetar. Vocês estão vivendo um sonho. A vida de vocês, a vida que vocês vivem, é uma fantasia. Porque vocês fantasiam tudo. Mas por que que vocês fazem isso? Por que que eu achei fantasia a vida? Veja, eu não estou... Primeira coisa, que eu acho que aqui a maioria me conhece há muito tempo, sabe que eu não estou acusando ninguém de nada. Eu estou falando alto para sair ali. Eu estou sendo positivo, fala justamente descer nas bases, porque se eu ficar... Oi, a bochinha bonita, você precisa acordar. Aí você vai embarcar no chão de leite. Então eu preciso acordar, eu já disse, quando uma pessoa está histérica, o único remédio é dar um tapa na cara, é isso que eu estou fazendo. Não a questão, mas para acordar. Vocês precisam entender isso, vocês não vivem uma vida, vocês vivem uma fantasia que vocês montam. A fantasia de que sua mulher gosta de você, a fantasia de que você gosta dele. A fantasia de que a sua vida vai durar para sempre do jeito que está, que não vai acontecer nada, que o seu filho vai crescer lindo, forte, saudável, vai ser um homem respeitado com um bom emprego, um bom salário. A fantasia de que você vai sair da sua casa e vai chegar até onde você quer. Já, alguém já saiu assim de onde você vai? Não sei. O que você vai fazer lá? Só vou ver se chegar lá. Alguém sai de casa assim? Ou lá sai, não, eu vou daqui, vou atar um lugar, vou fazer isso, depois vou atar outro. Isso é um sonho! Você pode tirar o carro da garagem e ali mesmo ficar.
Você não controla a mente, o pensamento
bem-vindo. Você não controla a mente, o pensamento bem-vindo, perfeito, não acredite nele. O problema é que você acredita. Você passa a viver aquilo que ela está vivendo. Você acha que sim, que quando a mente diz, e a mente que diz, você vai a tal lugar, você diz, vou sim. E começa a viver e chegar lá. Melhor, já está lá. Achando que nada vai interromper o seu caminho de sair daqui e chegar ali. É por isso que você se surpreende se alguma coisa interromper esse caminho.
O que vai sobrar se acabar essa fantasia de um motivo?
Ah, o doutor é sempre o homem das perguntas interessantes. O que que vai chovar para você se você acabar com essa fantasia? A vida. Não vai ficar enxoxo, vai ser enxoxo porque você ainda está apegado ao sonho. A você saiu de lá com as pernas tremendo da nossa casa. Por quê? Porque eu destruí o quê? O sonho. Colocando o quê? A realidade. No primeiro momento soca, mas depois você descobre a vida. Ah, vai ficar enxoxo? Não, vai ser esse sonho vai ser preenchido com a própria vida. Que vocês não conseguem ver, nem viver, nem saber o que é, porque só viveu o sonho. Você sai da sua casa todo dia de manhã e vai para o seu trabalho. Aí, todo dia você faz o mesmo percurso, sai de casa com um monte de problemas, chega no seu trabalho e dá um monte de problemas. Algum dia você parou para festejar que conseguiu chegar de casa, sair de casa e chegar no trabalho sem acontecer nada? Você não saiu para festejar, você não festeja isso. Por quê? Porque isso é vida. E você que é o do sonho. Vai ser isso que vai substituir. Olha que boa eu sair de casa, cheguei aqui, não aconteceu nada. Compreendeu? É isso que vai chupar. Sabe uma coisa? Um dia o moço chegou. Fica que ele já conhece. Que ele diz que é bom ver o vídeo aqui, que vocês vão saber até a história que ele vai contar. Um dia o moço chegou para o Maomé e disse assim: Maomé, eu gostei muito do que você falou. Quer acabar de contar? Gostei muito do que você falou, Maomé. Por isso eu vou vir todo dia me ouvir. Não vem, não? Por quê? Porque aí você não vai mais se interessar pelo que eu falo. O sol surge todo dia de manhã e vocês ali reparam. Não dá tempo para viver o sol. Por quê? Porque você está no show. Vocês são amantes da natureza, mas não tem tempo de viver a natureza. Por quê? Porque estão no sonho de ser, estar e fazer alguma coisa. Só quando você se desliga do sonho, você consegue ouvir o passarinho cantar. Se você não se desliga do sonho, o passarinho canta o dia inteiro, fica oco. Você nem sabe que ele cantou e pior. Quando ele fica oco, você xinga ele porque não canta. Porque você, agora você vive o sonho de querer ouvir o cantar.
Mas, Joaquim, usando esse exemplo de o que vai sobrar a vida em si, a gente pode te dizer que se a vida foi criada de algum alguém ou por uma força, ela foi criada sem um valor específico. E se eu
não
valor para a vida, eu não estou vivendo a vida.
Vamos de colocar o fio no ir. Se a vida foi criada por alguém, não, a vida é criada por alguém. Nem que seja um acaso, a sorte. Alguém
colocou a sua vida. Esse alguém, quando criou a vida, não julgou a vida.
Esse alguém, quando criou a vida, não julgou a vida, não deu valores à vida. Não. A vida não tem valores. Mas esse mesmo que criou a vida, criou valor na sua cabeça. E para cada um, criou um valor. Por quê? Porque a forma é diferente para cada espírito. Então a vida não é a sua forma é o valor. A sua forma é a sua mente. Porque é ela que determina o valor da vida.
Quando o cara chega ao ponto de falar, a vida não tem sentido, o cara está mais perto de ver a vida do que...
Não, pelo contrário. Quem diz que a vida não tem sentido está vivendo de sentido. A falta de sentido para a vida.
É só o outro lado.
Não é isso que eu estou falando, não é uma vida sem sentido. Ela terá sentido, mas não mais sentidos apegados ao choro, como hoje. Apegados ao ser, estar e fazer. Não esqueçam nunca disso. Este é o motor que constrói toda a consciência que você tem. Tudo que você é consciente é construído pela mente no ser, estar e fazer. E tudo isso, e tudo que é construído no ser, estar e fazer, e não no vivenciar o que está feito, o que é, é show. Sim, tudo, qualquer palavra, qualquer show, qualquer, como eu posso dizer, figura, qualquer ideia é fundamentada no ser alguma coisa, fazer alguma coisa, ou estar de determinada forma, ou em algum lugar.
A mente, você vai trabalhar com o processo de desapego dos conceitos, dos valores, mas ainda assim é a mente, ou seja, é uma mente desapegada. E a mente?
Você está apertando num ponto que é o outro grande problema do ser humano. Poxa, o que tem aqui dentro? Pode chegar bem curtinho, olha. O que tem isso?
Entende? Eu me enxergo.
Ah! Você não enxerga. Você não consegue. Por quê? Porque a sua vida tem uma faixa de alcance. Você não ouve o apito do cachorro. Por quê? Porque o seu ouvido tem uma faixa de alcance. Você não compreende algumas coisas porque sua mente não tem uma faixa de alcance. Dentro do romantismo da vida, dentro do sonho da vida, há o sonho de conhecer. Conhecer tudo. Saber como é tudo. Ser o sábio. Ser só sonho. Sabe, vocês se preocupam com o universo. Você não consegue ver o que está aqui do seu lado. Aqui pode ter um micróbio que vai lhe matar. Não pode? Não pode? Não é assim que você se contamina? Pode ter aqui no ar o micróbio que vai se instalar em você e que ao final das contas vai lhe matar. Você não consegue envelhecer. Não é envelhecer de bebê, é ingerência, como fala.
Ingerência.
Mexer com lixo. Que de lá do planeta? E aí você fica. Beijo ao sonho de onde cheira o universo, não consegue ver o que está aqui no céu. Sabe, há uma frase no livro do Espírito que eu acho que vocês poderiam botar na primeira folha de tudo que você avista na sua vida. Pobre ser humano, que o simples sopro de Deus acaba com você. Assuma isso, assuma que a sua perenidade. Você, ser humano, é o ser mais fraco do planeta. Você pode acabar assim. Sabe, não precisa ser tonelada de entulho que cai em você. Uma pedrinha desse tamanho, se bater na sua cabeça, pode me matar. Só quando você assumir a sua perenidade, a sua pequenez frente ao universo, você vai começar a desligar-se do sonho de ser sábio, de saber, de conhecer. É mente fazendo trabalho de mente? Eu não sei. Sabe por que você não pode saber? Porque antes de você saber se é mente fazendo trabalho de mente, você tem que saber o quê?
O que é mente?
O que é mente? Você sabe? Não, ninguém sabe. Nem o psicólogo, o psiquiatra, que tudo há mento, não é o Scheller. Há mento. Não conhece ele. O cientista que estão há dezenas de anos estudando o cérebro, a cada dia se surpreende com uma informação nova. E você quer entender tudo. Sem nunca ter dedicado um dia a estudar isso. Então faça o que for possível para você fazer. O que é possível para você fazer é você dizer, eu vou cair na realidade, vou brigar para viver a realidade. Quando eu vivi, vivi. Quando eu não vivi, não vivi. Ponto. Acabou. Quem está falando com quem? Não te interessa. Quem está fazendo, quem está... Lembra da conversa sobre a nuca da felicidade? O observador que observa a observação. Observador, observado e observação. Lembra disso? E aí nós passamos 3 semanas querendo saber quem era o observador, que observava o quê, qual era a observação a ser feita. Quando isso não tem como ser feito, ser falado. O que você precisa entender, sim, é que há um observador, há uma observação e há algo observado. Ponto, acabou. Neste final do ano, nós fizemos um trabalho muito forte, batendo muito na busca de verdade. E quando você não entender que não há verdade a ser buscada, você vai continuar vivendo no sonho de ser, de estar, de fazer. Neste planeta não existe verdade. Tudo é relativo. Tudo é para aquele que acredita que é. E para quem acredita que é, é. Para quem não acredita que é, não é. Esse é o caminho de sair do sonho. Se você não caminha nesse caminho, você não consegue acabar com o sonho. E aí você vive um sonho de sonhar. Sabe, moço, tem um trabalho nosso muito antigo. Nunca se lembra esse, se ele não ouvir lá, de assar esse trabalho de novo. É pequenininho, é meia folha. Que ele termina no seguinte ponto. Você diz que sonhar não custa nada. Custa. Custa a sua felicidade. Viver um sonho, o preço que se paga por viver um sonho, o sonho de ser, o sonho de estar, o sonho de fazer, é um sofrimento.
Porque você só consegue momentaneamente ser aquilo que quer ser. Você só consegue momentaneamente estar onde ou como que quer estar. E só consegue momentaneamente fazer aquilo que quer. Como você quer viver em paz assim? Como você quer ser feliz assim? Se você sabe disso e continua persistindo e sonhar. Em viver o conto da calocinha que foi vendido para vocês. E que vocês, aqui não tem nenhuma criança, mesmo os mais jovens, são burros velhos no sentido de saber disso. Saber que não adianta folhear a vida. Vocês querem viver a flor da rosa, mas a vida é feita dos espinhos. Aí para folhear isso aí, você diz assim, sim, eu tenho que passar pelo espinho, mas um dia chego a rosa. O problema é que você nunca chega a flor. Quando acho que chegaram, começa a ver espinho no caminho. Sabe, isso faz parte do deixar de ser hipócrita. Porque a vida que você vive é uma vida folheada, é uma vida hipócrita. Uma vida que vocês mesmos sabem que é impossível de ser vivida. E aí começam apenas a aceitar que a vida tem que ser assim. Se é outra hipocrisia, não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Quantas pessoas você conhece que vivem de uma forma diferente? Pouquíssimas, não sabem. Sabem de pessoas que não precisam ter uma vida folhida, mas batem consigo mesmo. Mas ainda continuam folheando a vida. Acorde. Sabe por quê? Porque toda essa consciência você vai ter depois que sair da casa. Só que aí não tem mais tempo de acordar. Já lhe acordaram. Depende. Se você acha que eu vim aqui para, vamos dizer assim, fazê-lo realizar o seu sonho, você pode. Porque eu não vim aqui para dizer o que você quer ouvir. Eu vim aqui para, isso é uma característica de eu, dos mais velhos que me chegam, sabe? Eu nunca digo o que você quer ouvir. Eu digo o que você precisa ouvir. Mesmo que você não queira ouvir aquilo. Então, se você veio aqui buscando uma vida melhor para você, você veio na hipocrisia. Se vai sair nela ou não, isso já não é por ele. Aliás, coitado de quem foi falar comigo, esperando que eu fosse ajudar ele a conquistar coisas nessa vida. Muitos já me conheceram. Alguns, vamos dizer assim, saíram gritando, berrando. Outros socaram. Alguns entenderam. Dos que entenderam, alguns fizeram alguma coisa. Mas o pior é que muitos que entenderam que era o sonho de fazer. De fazer o que eu digo para fazer. Porque ela falou aí. Eu sei que eu fiz hipocrisia, mas eu queria não ter feito. É o sonho de fazer. Ainda está fazendo a vida folheada. Eu sempre disse, e quando eu digo, eu falo,
e você precisa fazer isso, eu sempre disse, mas não vai conseguir fazer. Então, sabe, aprende a viver o que tem e não a criar um sonho de fazer o que você quer. Ficou claro?
Joaquim.
Minha filha vai pular quando eu decidi isso. Porque você não pode fazer isso, você não pode destruir as esperanças. Alguém tem que fazer esse papel, não vou para eu.
Mas a transformação é a base de toda a evolução.
Sim.
Não, você falando, sim. Não sonho. Não, você antes de fazer um projeto de vida tem que criar ele na cabeça para ele realizar. Então, você.
Bom show, peraí. Quando eu corto as perguntas, fechou de uma galera, não acabei a pergunta. É que você está partindo de uma pelicha. E essa pelicha sua é uma faacha. É uma pelicha errada. Sempre que você quer fazer alguma coisa, tem que antes panelar na cabeça. Desculpa, isso aí está errado. Tem muita gente que consegue realizar alguma coisa e sem planejamento algum. Então não passa daí que você vai a tudo que você falar a partir daí vai estar contaminado com lixo que não é real. Então não é preciso. Você fala você conseguir pegar alguma coisa, não é preciso você planejar. É preciso o quê? Para você chegar a algum lugar, não é preciso você planejar. É preciso o quê? Chegar! Você só vai considerar que você chegou a algum lugar quando você chegar lá. Então, o chegar lá só precisa do quê? Do chegar lá. O problema é que você quer planejar como chega. E aí o que acontece nesse período todo? Tudo diferente do que você planejou. E além de, aí você sofre porque vai estar achando que não vai chegar. Mas pode ser que chegue, mesmo dando tudo errado no meio do caminho. E aí você vai sofrer quando é errado, que vai achar que não chega. E vai sofrer angústia de ainda não ter chegado. Porque você está sonhando no momento que chegar. Eu já estou me livrando da angústia e da preocupação, porque o chegar lá vai acontecer. Quantas vezes você planeja um monte de coisa para fazer e não faz? Quantas vezes você planeja um monte de coisa para não planeja nada para fazer e acontece? Então fazer acontece. Eu só estou te libertando da angústia da caminhada e da preocupação da caminhada.
Eu queria voltar ao assunto.
Pode voltar, voltar.
Teoria da ilusão, né? Então, em teoria, a primeira vez que eu venho.
Fica à vontade.
Eu acho que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Essa, na verdade, você pode falar, não existe depois, você pode falar, mas eu, a minha consciência não conhece nada que não isso que eu estou vivendo agora, e eu nasci sem uma bula, sem um manual, entendeu? Então,
não existe,
tá? E o que a gente faz nesse período que liga todos os nossos seres humanos que tivessem essa angústia, que a gente não sabe o que está fazendo aqui e tudo? A gente começa a criar mundos de sonho. E a criação maior, eu acho que a gente cria, você estava criticando, não, colocando, é o amor. Né?
Isso. Essa é a ilusão maior do ser humano.
Explica direitinho
aqui. Amar é a maior ilusão do ser humano. Moço, amar não é nada do que eu chego em frente com o amor. Vamos supor que você ame esse moço. Seria que você se conhece. Mas vamos supor que você ame. Por que você ama ele?
Ele está vestido também as nossas cores lindas.
Sim, certo, ele está vestido com as mesmas cores suas. Quer dizer que quando ele não estiver com as mesmas cores, você não vai amar. Então eu já mostrei para você duas características do amor humano. O amor humano é racional. Tem razão para existir. Tem motivo sempre. Para existir. Sempre. Sempre. Por que você ama sua mãe? Porque ela é minha mãe. Ah, mas ela só bate em você. Ela não liga. Ela me deu para doação. Não importa, é minha mãe.
E tem uma verdade na minha cabeça que diz que eu tenho que amar minha mãe. Segunda coisa que não existe no amor, temporalidade. Quem ama, ama, nunca deixou de amar e não vai deixar de amar nunca mais. Vocês só amam enquanto satisfizer vocês. Isso não é amor. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome de amar só quando lhe dá prazer?
Utilitarismo.
Então a maior ilusão do ser humano é a ilusão do que ama. Veja, se o amor não acaba e se o marido vai embora, eu deveria continuar amando ele. Mas o amor acaba quando o marido vai embora. Isso é amor ou isso é posse? Compreende? Esse amor humano foi construído pela própria mente humana para dar sustentação ao sonho. Ao sonho de que você ainda vai encontrar um amor desse. Vai passar a vida inteira procurando e vai assim. Sabe que o amor humano é racional, tem razões. Porque o amor humano é temporal. Porque o amor humano é pessoal, não é universal. É individual. Você ama um e não ama o outro. Quem ama, ama todos. Existe? Existe para quem acredita que a posse é amor. Mas existe de uma forma ilusória. É uma ilusão, é um sonho. Não, esse amor, isso que você vive, não é amor. É outra coisa. Mas você está me dizendo?
Mas o amor real,
o amor real existe? Não. Porque você não pode chamar o que existe de amor.
E o amor de Cristo?
Pera, calma, vamos com calma. Você não pode chamar o que existe de amor. Porque se você chamar o que existe de amor, você está juntando ao que existe aqueles conceitos sobre aquilo que você tem hoje. A temporalidade, a racionalidade. Porque isso está embutido na compreensão amor de vocês. É o que ela me acabou de perguntar. E o amor de Cristo? O amor de Cristo não é amor, é alguma coisa.
E o mandamento dele? Que é o amar ao próximo como a si mesmo.
Amar
é
ao próximo.
Que amor é esse? É o amor humano ou é o amor que a gente nunca
falou? Amar, esse é o amor humano. Ele está dando uma razão para você amar.
Então, o amor humano.
Ou melhor, para você aceitar. É uma arma, não é que seja ruim. Eu não estou dizendo que é ruim.
Não, ruim não.
Eu não estou dizendo que é ruim. É posse. Posse não é ruim. A posse só é ruim para quem não quer ser possuído. Ou para quem não consegue possuir aquilo que quer. Posse é vida. Posse não é ruim. Vida, como ele falou, não tem bom nem mal, não tem valores. A vida é o que é. É você que agrega valores na vida. Compreende? Então não, o amor real, o amor verdadeiro, o amor humano não é ruim. Agora, ele é apenas um outro nome que você usa para alguma coisa. E que não foi aquilo que o Cristo sentiu. Foi, ele usou, expolou os conceitos de vocês, como eu faço, como qualquer pessoa que fale qualquer coisa faz, porque é a linguagem falada, então é a expolação de conceitos, para, vamos dizer assim, de fazer cair um pouco na real, de fazer cair na real que você chama, que você quer.
E é uma forma de fazer esse amor.
Não vai conseguir com isso se tornar universal. Porque ele já é do universo. Veja, se uma
coisa. Ser, estar, fazer. Se uma coisa não está, vai se tornar universal, quer dizer que ela não é universal. E se ela não é universal, ela não está no universo. Se ela não está no universo, ela está onde? Sabe, o egoísmo é universal, pertence ao universo. Um dia um moço disse para eu: Joaquim, você pode definir o universalismo para eu? Eu disse: não, senão eu acabo com o universalismo. Quando você quer uma definição para o universalismo, você acaba afastando algumas coisas do universal. Então, veja, tudo está no universo. Agora, as coisas estão no universo de uma forma real ou de uma forma ilusória. Tudo que você conhece está lá numa forma ilusória. Ponto. E o que então que está na real? Tudo que você não conhece.
Por isso que diz que definir, ou tentar definir Deus é negá-lo.
Definir Deus é mais do que negar Deus, é criar um Deus. Cada vez que você cria uma definição para Deus, você está criando um Deus. Sabe, o grande problema do mundo de vocês é acreditar na existência de um único Deus. Não existe um único Deus. Para cada um tem um Deus. Cada um tem uma definição de Deus. Então esquece essa história de Deus único. Que na hora que você esquecer essa história de Deus único, talvez você respeite o Deus dele e não queira ensinar a ele quem é Deus. Conhece aqui mesmo. Está se conhecendo um pouco mais. Espero que pode perguntar. Se você não vai ver, aí comigo. O problema é que você tem uma história muito interessante, né? Aí, na vida de vocês, o sonho do Ícaro. O que tem asas feitas de cheiro e quer pegar o chão. Ao chão. O tom bem limitado. Reconheça as suas asas e voe até onde você pode. Ao invés de querer voar ao chão. Tem uma passagem no Evangelho do Tomé. Onde o Cristo diz assim: reconhece o que é visível para você e tudo lhe será revelado. Você não reconhece o que é visível para você? Você reconhece o que é visível para você? O que você faz?
Buscando coisas.
Fica quiando verdade, realidade para aquilo que você não vê. Ou seja, criando verdade e realidade que não existe. E o pior, acredita que existe. Acredita que é assim, que foi assim, que será assim, que fez por causa disso. Essa é outra parte do choro. Vamos. Me diga o que ele está pensando agora. Você consegue me dizer o que ele está pensando agora?
Não.
Ninguém consegue ver o interior do outro. Concorda com eu? Mas você sabe o que aquela pessoa fez aqui. Você sabe que ela queria lhe magoar, você sabe que ela não peça, você sabe que ela está errada, você reconhece o que vai por dentro dos outros. Ou seja, você cria uma realidade para a pessoa que não existe, que não é real e que você passa a acreditar. E que você não abre mão daquela queixa de coisa nenhuma.
Quer dizer, é um mecanismo de espelho, então.
Não, não é um mecanismo de espelho, não. É um mecanismo de se satisfazer, de continuar no sonho. O sonho de que você é capaz de saber tudo. O sonho de que tudo está à sua disposição para você conhecer, para você resolver, para você declarar a verdade.
Mas isso não é reflexo de uma projeção que
você não faz? Não tem projeção nenhuma. Você acusa os outros do que você não vê em você mesmo. Aquela pessoa não peça, ela faz por maldade. Eu não, eu sou bonzinho. Isso não é projeção nenhuma. Isso é simplesmente imaginação. É, vocês acusam aqueles que dão asa da sua imaginação, né? De não serem pessoas sonhadoras, não serem realistas. Mas vocês só vivem mais no mundo da imaginação. Imaginam que vão sair e vão pegar. Imagina o que vão fazer, imagina o que vão construir, imagina que tudo vai acontecer do jeito que vocês querem, imagina o que o outro está fechando, imagina o que aconteceu há 10 mil anos atrás. Todo ser humano vive o mundo da imaginação, que esse é o seu sonho. Você não consegue viver a realidade porque está preso ao mundo dos sonhos, ao mundo da imaginação. Por quê? Por que você se prende ao mundo da imaginação e não consegue viver a realidade?
A imaginação muitas vezes é que satisfaz.
Por que que a gente tem? Porque lá você pode ser quem você quiser e o outro será o que você quiser. Porque lá você pode estar do jeito que quiser e o outro vai estar do jeito que você quer. Porque lá você pode fazer aquilo que você quer. É aqui que nasce o sonho. Tudo que você sonha como vida nasceu daqui. Ser alguma coisa, estar de alguma forma em algum lugar, fazer o que quer. É por isso que você não quer acordar. Sabe por quê? Porque aqui você não consegue ser o que quer. Tem que ser o que é. Porque aqui você não consegue estar do jeito que tem, que quer estar ou no lugar que quer estar. Mas tem que estar do jeito que você está, no lugar que está. Porque aqui você não consegue fazer o que quer e faz o que tem que fazer. É por isso que a mente humana criou o sonho. Um lugar onde você possa ser Deus. Que é quem é, quem está e quem faz tudo. Este sonho criado pela mente humana é para aqueles que, não sendo Deus, querem ser o Deus. egoísta, prepotente, que pobre ser humano que o simples soco de Deus acaba com ele. Diga.
Por isso que a mente está sempre no futuro, no passado, mas dificilmente está ligado ao presente, é a fuga.
Moço, a mente está sempre no presente ou está sempre no passado? A mente nunca está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Não pode. Ela pode criar alguma coisa agora e dizer que é passado. Porque, na verdade, quando você lembra de alguma coisa do passado, você não lembra do que aconteceu. A mente lhe conta uma história sobre o que aconteceu. Se você for perguntar para outra pessoa que estava lá, ela vai dizer, não é isso que eu lembro. Não foi. Mas eu fiz aquilo. Não, você não fez. Eu tenho certeza que eu fiz. Não, você não fez. Quantas vezes você vai dizer para uma pessoa, você falou isso naquele dia? Não, eu não falei. Falou sim, não, eu não falei. Aí você diz, ainda por cima não assume. Quer dizer, daqui é uma intenção para ele. A mente nunca está no futuro. Ela está construindo hoje alguma coisa sonhadora dizendo que é futuro. Moço, não se pode estar no futuro ou no presente ou no passado. Por que não se pode estar no futuro nem no passado? Ele não existe para você estar. Não existe passado. O passado acabou, morreu, acabou, não existe. Como é que você vai estar num lugar que não existe? O futuro ainda não foi criado. Como é que você vai estar num lugar que não existe, que ainda não foi criado? Você mesmo sendo mesmo. Não pode. Então, o que pode, ele poderia existir um futuro presente, um passado presente. Mas o passado presente não é passado, é o presente. É um presente que diz que aquilo passou. Faz parte do sonho. Sonhar com as coisas antigas. Muito bom, né?
Joaquim, e a intuição?
Gachado que tinha. Você só sonha com coisas que foram boas para você. Você nunca sonha com as coisas ruins, você esquece. É uma maneira da mente, vamos dizer assim, aliviar os momentos que não acontecem o que ela diz que você quer. E você passa a querer porque acredita nela. Esse é um ponto, já vou responder você. Esse é um ponto extremamente importante. Eu passei anos dizendo, você é egoísta. Você é egoísta e ninguém entendeu. Aí quando eu separei você e a mente, disseram, a mente é egoísta. Não, não é a mente que é egoísta. A mente não é egoísta, a mente não é errada, a mente não é certa, a mente não é nada, porque a mente é vida. E a vida não tem valores por ela mesma. Ela propõe valores. E você aceita ou não. Se ela pode lhe propor o egoísmo, mas ela, ao lhe propor o egoísmo, não está sendo egoísta. Agora, você, ao aceitar o egoísmo, está sendo egoísta. Então, ela lhe propõe sonho de vidas passadas, que aquilo foi bom, se você aceitar, você vai viver o bom, não ela. Ficou claro? Você me perguntou de intuição hoje.
A intuição existe, afinal?
Existe.
A gente pode estar, de uma certa forma, sonhando ou vendo alguma coisa.
Que lá vai o ser humano, ele tirar conclusões. Essa moça, eu dei umas 3 ou 4 respostas para ela lá na festa da Nossa Senhora. Porque eu falava a palavra A, ela dizia, ah, é B, eu disse. Aí teve uma hora que eu disse, para de botar testemunho, porque não foi isso que eu quis dizer. Eu só disse que a intuição existe. Você já partiu para, então eu posso? Não disse isso. Eu disse que ela existe. Para quem? Para quem acredita que ela existe. O que é uma intuição hoje?
É uma percepção.
Não. O que é essas duas bolsas da sua frente?
São duas imagens que eu estou vendo.
Não.
É a vida.
O que é o seu corpo? Não, não é vida.
É pó.
Não é pó. Não é diabo.
É o fluido todo.
Fluido
quase que
Poxa, vamos botar uma coisa. Vamos todo mundo checar a chimota do outro, que agora virou escola. Lá atrás, a ciência, na aula de ciência, você aprendeu a chimota. O olho é bombardeado por energias elétricas que vão até o fundo, a retina, né, que vai até o fundo do olho e depois chega a mente e ali nasce a figura. Então o que chama essas duas moças na sua frente? Energias elétricas. Pode ser uma descarga violenta que vai. Tá certo? Aí ela chega, essa energia chegava a sua mente. E aí se formou a figura das duas. O que é esse ato de formar a figura das duas? O que é o ato de pegar uma onda eletromagnética e transformar numa determinada palavra? O que, que é isso? Hã? Não, isso não é vida. A vida é a própria é onda eletromagnética. Não, percepção é o ato do olho perceber a energia. Não, conceito é verdade.
Raciocínio.
Não, nem raciocínio, nem intuição. Consciência. Consciente já de alguma coisa é justamente o ato realizado pela mente de transformar o impulso eletromagnético interno em figura sonora. E também o ato de transformar. E ela faz isso, ela conscientiza, você diz através do
pensamento,
raciocínio. Está certo? Então eu vou lhe dizer uma coisa. Toda a consciência que você tem é feita pela sua mente. Toda. De todo não pode ser o que eu quero e o que eu não quero não participar. Tudo que você se conscientiza é criado pela mente. E tudo que é criado pela mente é uma qualificação para a vida. Você sabe o que foi dito na intuição que você tem? O que é uma intuição? O que você acredita que é uma intuição?
É uma percepção de alguma coisa.
Mas essa percepção.
Que eu não estou vendo, que eu só posso.
Mas essa percepção lhe cria uma ideia.
Uma imagem, às vezes.
Uma imagem, uma ideia. Ou seja, uma consciência. Quem criou o que você está chamando de intuição?
Uma mente. Então, na verdade,
a
intuição também é um raciocínio. É uma manipulação da mente.
É uma criação. Não fale manipulação, porque manipulação é trabalhar alguma coisa e que há. Não, ela tira a ideia de você ter sido incluído. E toda a criação da mente é uma qualificação para a vida. Se prender a ela é sair da própria vida e viver a qualificação ao invés de viver a vida. Tudo! Você tem algum mentor que transmite informação para você? Pode até ter. Mas se você souber que tem, e se você souber o que ele diz, essa ação de saber que tem e de saber o que ele diz é uma questão da sua mente, não tem nada a ver com isso.
E quando acontece que claramente, sem passar pelo ato possível...
Impossível! Você não tem consciência de nada, a não ser que sua mente e a consciência. Você está vendo alguém do seu lado aí, que não ele nem ela? Está vendo aí? Não, mas está feio de dentro do seu lado. Você não tem consciência. Por que não tem consciência? Porque a sua mente não foi capaz de criar. Quando ela é capaz de criar, você acha que viu. Ou quando ela cria.
Então, mas às vezes dentro de uma decisão importante...
Vai, ser humano, defende. Vai, Neto, defenda. Tudo é tudo. Todas as coisas. A importância da, ou a excepcionalidade que está criando a sua mente para que você continue preso ao sonho. Ao sonho de que você é dirigido por um espírito do bem que vai lhe levar para fazer aquilo que é melhor para você. Aí você quer abacar, ela começa a xingar ele, pede outro. Então, isso. A história do anjo da guarda, né? Você já sabe também, né? Moço, você sabe o que é anjo da guarda? O que, que é?
Seria um espírito protetor que acompanha cada pessoa.
Isso, é o espírito protetor que acompanha cada espírito encarnado, não a pessoa. O que é melhor para o espírito? Ah, diz aqui no registro das provas que ele mesmo pediu, que o melhor para esse espírito agora é aquele ser humano ser estuprado. Onde tem um estuprador por aqui? Ele não está aqui para servir você. Ele está aqui para servir o espírito. Quer ver outro grande sonho do ser humano? Eu sou o filho de Deus. Sabe o que é o ser humano? A pena que Deus deu ao espírito. Já que você comeu do fruto proibido, você agora vai para o mundo de nascer e morrer. Ou seja, vai se transformar em humano. Deus vai proteger você, que é a pena que ele deu. Pena é entre aspas, né? Que ele deu ao espírito. Onde vai proteger o espírito? O espírito é o filho de Deus, não você. Você acha que Deus está aí para o seu bem-estar? Se o princípio for você passar fome a sua vida inteira para que o espírito possa progredir, você vai passar fome a vida inteira, Deus vai rir da sua cara.
Isso eu já tenho conhecimento.
Então ele está aqui, então, acredita em anjo da guarda, ele acredita que tem um anjo que vai lhe proteger e lhe salvar?
Não acredito.
Eu agradeço muito a Deus que meu marido não morreu naquele acidente. Mas se tivesse morrido, ela ia agradecer a Deus? Não, vocês acham, o mundo e os olhos diz que Deus está aqui para proteger vocês. Aí daí, e o pior, vocês são tão iludidos que daí dizem, graças a Deus, eu disse, espera a posse.
As ideias que traz sempre estão porque são opostas àquilo que a gente pensa a nossa compreensão do dual. Como pode haver um abismo tão grande entre as verdades que nós compartilhamos, nós aqui fazendo uma média,
nós seres humanos,
nosso planeta, nós seres humanos. Como pode ter uma discrepância, um abismo tão grande
entre todo mundo está de parte certo, só eu estou errado?
Como é que pode haver um abismo tão grande entre o que nós humanos acreditamos e essas ideias que você traz?
Então,
agora, como que acontece? Por que, que existe isso?
Então agora achei eu e te pedi para todo mundo prestar atenção, como eu disse, você é o porta-voz das perguntas interessantes, faça de novo.
Como sempre as ideias do Joaquim chocam a gente. Ele diz o oposto do que a gente costuma acreditar, ele apresenta visões que a gente nunca alcançou. Sempre a gente sai chocado. Eu, pelo menos, sempre saio, estou entendendo para você. Como é que pode acontecer isso? Como é que a gente pode viver, ter a certeza que a vida é de um jeito, viver pautada nisso, a sociedade inteira, o mundo inteiro, mais ou menos, com a mesma visão, e você ter uma visão que é diferente, assim, tão renovadora, tão aleijada? Por que que isso já não acontece? Por que que é tão novo? Por que que é tão diferente?
Perfeito. Primeiro que não é novo, né? Vamos dizer assim, a única coisa que eu faço é colocar em prática os ensinamentos dos médicos, porque nada que eu falei aqui é meu. Eu estou usando ideias dos médicos. A única coisa que eu faço é usar a ideia do médico e corrigir. Porque o grande problema é que a humanidade, hipócrita por natureza, pega o ensinamento do mestre e hipocritamente cria realidade de verdade para ela. E como eu disse na pedra da Nossa Senhora, tem algumas, inclusive, que elas fazem questão de esquecer. Por exemplo, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Isso, a mente humana faz questão de não lhe fazer, que vamos fazê-lo esquecer. Por quê? Porque se ela se levasse disso, você não ia aceitar a ilusão de que dá para ter uma vida confortável, materialmente, sentimentalmente, moralmente, e ao mesmo tempo seguir a Deus. Certo? Porque é hipócrita aquele que diz que dá para comungar as duas coisas, quando Cristo ensinou que não serve dois senhores ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira coisa. Não é o Joaquim que é contrário. A única coisa que é o trabalho, que não sou eu que sou, é o meu trabalho, é retirar a hipocrisia humana, principalmente dos ensinamentos dos médicos. Isso nós vamos atacar também muito este ano. Lá comecei no Florianópolis, e quando eu botei o espiritismo, sem hipocrisia. Agora, por que isso é possível? O que é uma vida, moço? Ou vamos dizer aí, os espíritas podem me responder mais fácil, aqueles que acreditam no espiritismo. O que é uma vida?
Uma
encarnação de um espírito. Que ele encarna porque tendo uma oportunidade de elevação. Qual é o trabalho que precisa ser feito durante a encarnação para alcançar a elevação espiritual? Palavras do Espiritismo. Reforma íntima. O que que os espíritas reformam dentro deles, que eles continuam vivendo a vida como que não são espíritos? Não reforma nada. Então é um lixo. O nosso trabalho está lá no primeiro manifesto que nós leu na peça da Nossa Senhora. O problema é que já tem história, nós só vamos buscando informação. Está lá no primeiro trabalho. Nós estamos aqui como simples trabalhadores para ajudar os espíritos no seu processo de evolução. Ou seja, fazer a sua reforma íntima. E como é que eu posso lhe ajudar a fazer a sua reforma íntima? Se eu me prender à hipocrisia que você vive, se eu me prender aos mesmos valores que já estão, se eu me prender a esses valores, o que que você vai reformar? Nada.
Uma vez lá atrás, em uma palestra que eu escutei do senhor e não assisti, você falou assim: o conceito do universalismo é assim, você está do lado de um suicida, você não se joga com ele, mas você compreende o ato do suicida.
Não, quase que compreende.
Você compartilha, mas você não se joga.
Já sim.
Isso, então, e como fica isso que você acabou de falar dentro desse conceito?
Eu continuo a lei, eu continuo a lei do seu lado, mesmo se você continuar hipócrita.
Entendi.
Porque cheiro ou não cheiro, hipócrita é a sua função. Agora, é a sua vida. Agora, eu tenho por obrigação de dizer, isso é hipocrisia, isso não é, escolha.
Mas aí quando você faz isso?
Como no caso do suicídio, eu tenho que dizer, você tem a opção de se matar. Não vai receber nada para sua vida. Você vai continuar vivendo a mesma coisa. Mas você tem a opção de continuar vivo e tentar isso aqui. Agora você escolhe.
Entendi.
Ficou claro? Então meu trabalho não é exigir de você o fim da hipocrisia. O meu trabalho não é lhe acusar. Se você não fizer nada, meu trabalho é lhe mostrar o que existe. É, sabe o que nós estamos fazendo, na verdade? A vida do Paulo. Nós estamos descortinando aquilo tudo que existe por trás do que os mestres trouxeram e que vocês não querem ver. Ou melhor, que encontram uma forma de fingir que estão fazendo. Tudo isso é processo mental, tudo isso é mesmo, tudo isso é pó.
Existe espírito, velho, espírito novo?
Você está perguntando neste planeta ou no universo?
Neste planeta.
Neste planeta não. A criança vai para o bexado. Quando fica maiorzinho, vai para o pé primário. Quando chega no primário, não pode ter as crianças que estão no bexado no primário. Vocês estão no primário do universo. Todos que estão aqui têm mais ou menos a mesma idade, dado e diabo, porque não existe tempo, e pior. Todos que estão aqui possuem aproximadamente o mesmo grau de evolução. Ou seja, no ritmo.
O grande líder são iguais?
São espíritos no mesmo nível de evolução. Foi? Você quer vir aqui me perguntar?
Não, é particular porque eu vou falar de mim, mas eu não posso.
Pode, claro que pode.
Eu estou aqui agora, eu estou mandando 100% do que você fala. Eu vou para minha casa, eu começo a discordar de tudo, e falo de você. Quando tem uma nova oportunidade para fazer você, eu estou aqui, eu estou mandando. O que é isso que me faz vir até aqui?
Grande pergunta.
Na minha casa eu não entendi nada do que você fala.
Grande pergunta.
Eu
estou
cansado, inclusive, de
jeito. Grande pergunta. Por que você aqui concorda com tudo que eu falo? Porque aqui tem uma lógica. Você está, vamos dizer assim, quando você vem aqui, você vem ter palavras para vivenciar a minha lógica. Qual é a minha lógica, que é continuação, inclusive, da hipótese anterior? Lógica espiritualista, eu olho de cima para baixo, vocês olham horizontal. Então você vive a lógica do lugar. Quando você está na sua casa, você vive a sua lógica. Esse é que é o problema. Mas veja, esse não seria problema se você realmente tivesse assumido com você o trabalho de se libertar. Esse é outro sonho do ser humano. A mente humana, quando bombardeada com coisas não importantes, que é o show de que você quer aquilo. Aí você começa a viver o sonho de que quer. Se empolga, seria essa palavra na língua de você. Acontece que quando você se empolgou, ou seja, acreditou que realmente quer, aconteceu uma coisa com você. Se tornou invisível. Deixa eu explicar uma coisa da relação você e a mim. Como eu disse, a mente não é hipócrita, a mente não é egoísta. Ela opõe egoísta. E quando você aceita, você se torna egoísta. Essa é a relação sua com a mente. Quando é uma coisa que eu disse, você é o que é, mas você é o espírito, mas está humanizado, e por estar humanizado, transforma-se humano. Toda vez que você aceita qualquer propositura mental, qualquer, você se torna invigilante da vida. Por quê? Porque você começa a viver a mento. Não é o que a mento está dizendo. É viver a mento. E quando você vive o que a mento fala, não importa o que ela falar, você vai viver aquilo que ela está falando. Você não é a mento, mas se transforma na mente quando aceita o que a mente fala, seja positivo ou negativo. Não importa, a mente pode dizer: você está morrendo de vontade. Mas, mesmo que você queira, não aceite, porque se você aceitar isso, ela vai derrubar e zazar. Porque o que ela quer é que você perca a sua individualidade e seja ela. E aí, quando você é ela, ela bica com você. Ela diz que você quer quando quer, e diz que você não deve querer quando quer. Então, o invigilante, por isso que isso diz olá e ai, o invigilante é aquele que aceita mesmo. Aí, num momento, você consegue exercer essa vigilância, quebra aqui, quebra o selamento, aí você cai, vamos dizer, numa outra consciência. Aí a mente diz: viu, você conseguiu, você, como você fez, como você voou, mudou a mente de novo. Dá para compreender o processo? Deu para compreender? Sem tentar entender o que é mesmo, como ela faz, quem é você, como você faz e como isso acontece? Deu para entender o processo? Diga.
Deixa eu conseguir colocar, né? Porque ele está indo melhor. Mas é verdade.
Deixa a parte que usou, né?
Já com certeza eu não vou conseguir.
Já com a certeza que vai tomar uma paulada. Vai.
É impressionante.
Vou tirar a paulada, não vejo, né?
Acho que é isso.
É.
Ele é a roupa lá fazia que ia chovar pra ele.
Estava com medo de botar a mulher dele.
Vai.
A impressão que eu tenho é que a gente está junto nesse processo construtivo, com todas as qualidades que estão aqui proporcionando isso. Eu não sei dizer, é como se a exposição a esse conhecimento, a mera exposição ao conhecimento, tivesse em si uma função nas nossas histórias.
Tem.
E essa exposição é o máximo que a gente pode ter. Sim. Porque qualquer outro processo, mesmo você propõe diversas vezes coisas que parecem que são racionais, são lógicas, como o Fernando colocou aqui agora. Deixa de ser hipócrita, você ter pensamentos materialistas de posse, de ser, de ter papai e ser por físico, é lógico, isso parece muito lógico. Na hora do dia a dia, a história, a nossa história, vem trazendo as situações, as suas emoções, e os nossos pensamentos vão traduzindo aqui, enfim.
Mais do que isso.
Mas só concluir, quer dizer, a impressão que me dá é que a exposição a esse conhecimento, de alguma maneira, corrói as estruturas que nós fomos construídos. Dá uma impressão de que é uma corrosão. Eu não sei explicar qual é o nível, aonde essa corrosão ocorre, mas a impressão que dá, pelo menos eu vou falar comigo, é que ao longo desse processo eu tenho, quanto mais, eu tenho sofrido menos.
Você está duplicando para falar uma coisa aqui?
Que pode levar cacetada?
Você não vai levar cacetada. Você está me obrigando a falar uma coisa que, vamos dizer assim, a mim que vai usar contra mim.
Vai usar contra mim.
Conta eu! Não é contra você, não, é contra eu!
Mas, se é para falar, que está dito aqui no papel, não vai.
Primeiro, não existe o dia a dia a ponto de lhe fazer perder o que você está recebendo agora. Existe a consciência de que aquilo é real, que a mente embute junto com o pensamento. Você não consegue se desligar do seu dia a dia porque a sua mente diz que a realidade é aquilo. Isso aqui é só coisa de passageiro. A sua realidade diz que você compreendeu o que é hipocrisia. A sua mente diz que você compreendeu o que é hipocrisia. Mas a sua mente diz que você tem um casamento e que o seu casamento é real. Então o lixo não pode ser aplicado ao seu casamento. Compreende?
Vamos só
pular isso. É só o que eu queria deixar bem claro. Que na verdade a mente dá a força de realidade, né? E ao dar a força de realidade, cria prognósticos de futuro. Olha, se você botar esse pai, que a sua mulher vai arrumar um outro.
Vai arrumar outro.
E eu não vou poder possuir. Sabe? Essa força. Mas você falou uma coisa muito interessante. E eu volto a dizer. Se você ainda tem uma ideia, ou seja, se a sua mente está criando uma ideia de que eu sou alguém, que eu estou aqui, que estou fazendo alguma coisa, no que?
Eu não sei também, não.
Não, aqui.
Olha, eu não sei isso.
Se a sua mente está criando a ideia de que você é o ouvido, que está ouvindo e está compreendendo, não aqui. Enfim, tudo que você tomar consciência está fundamentado nas três coisas, não pode. Mas, apesar disso, eu consigo viver sofrendo menos.
É, de fato.
Não. É que é julgamento.
A Bíblia está dizendo que é assim.
É que é julgamento.
Também.
E a chão da mente que diz, olha, sabe por que você está chovendo mesmo? Esse é o seu anjo da casa, esse é o seu salvador, esse é o seu protetor, esse você não pode ter. E você está realizando o que ele faz. Em algum momento ele está, porque está chovendo mesmo.
sei lá, vou dizer o que dá a impressão que dá, que a exposição, eu não sei se...
A exposição não faz. Isso, você, vamos dizer, está sendo criada a ideia de você um ministro. E para quê? Para que quando amanhã a mente fizer outra coisa, você acredite que é por causa disso. Deus vai crescer de dinheiro da. Vocês algum dia imaginaram o que eu espero que vocês façam o que eu digo? Não tem a menor expectativa disso. E não estivemos assim. For realizado, eu sei que não foram vocês que realizaram. É. Foi a mente que realizou. Do jeito que a mente diz que você ouviu, para quê? Para a mente dizer, você aprendeu. E aí você, em vigilante, se ligar a ela. Tudo que a mente cria tem essa função. Para mente não existe o certo, não errado, não existe o bonito, o feio, o limpo, o sujo, o sábio ou o burro. Equipamento, ela trabalha com tudo isso e se utiliza de qualquer coisa aqui que seja vestígio para quê? Para aprisionar você ao ser, estar ou fazer qualquer coisa. Então não importa o que a mente diz, não acredite nela. Não acredite que existe o Joaquim, não acredite que existe o ensinamento, não acredite que você ouviu o ensinamento, não acredite que esse ensinamento mudou alguma coisa dentro de você, não acredite que esse ensinamento causou alguma coisa para você, porque nem, não acredite nem que você existe. Quando a mente disser eu, você diz eu quem? Quem? Qual? Qual dos de mim, o marido, o empresário, o motorista, o transeunte, qual dos mim? Porque cada um momento deixa aqui, você é um. Quem é você? Sabe, outro grande sonho do ser humano, a parte sabe quem é ele. E achar pior que existe um ele. Quando a cada momento da vida você é um. Dependendo do papel que você está exercendo na vida, você é um.
É um autoconhecimento é conhecer esses deuses, esses momentos.
Moço, me perguntaram na festa da Nossa Senhora. Aqui, depois do senhor falar tudo isso contra a busca de verdade, como é que fica a história de conhece a verdade vos salvará? Eu disse, sabendo que só existe uma verdade, a verdade que não há verdade. Quando você conhecer a verdade de que não há verdade, essa verdade lhe salvará. Sabe o que é conhecer você mesmo? É saber que você não se conhece. Porque toda hora que você souber quem é você, é um você que está dizendo quem é você, e não você. Quem ainda quer fazer uma compreensão sobre quem é você, para quê? Para você ser alguém, e aí está de determinada forma. Eita, hoje. Eu avisei esse bicho. O dia não foi embora porque não quis. Olha, eu disse uma coisa agora rapidinho. Então eu vou demorar um pouco, mas igual deixa eu pedir. Eu disse uma coisa no www um dia que talvez esse bicho está se passando. Hoje, que mesmo aqueles que me conhecem há muito tempo e tão boquiaberto, já ficaram com tudo que nós conversamos na festa de Nossa Senhora. E alguns não estão nem entendendo o que aconteceu. Quando eu disse não transijo mais da minha verdade, o moço com o nome do Carlos deixou que eu estava só atacando ele. Mas eu não falei para ele, eu falei para tudo. Eu não transijo mais da minha verdade. Eu não posso mais, nem de leve, compactuar com a mente de vocês. Durante muito tempo eu ainda fiz figura e descei, vamos dizer assim, descei algumas realidades, algumas possibilidades para vocês viverem. É, vocês que conhecem eu há muito tempo. Ainda tinha uma saída. Ainda tinha, eu deixava sempre uma escapatória. E muitas vezes eu colocava a faca dizendo: saia por aqui. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo de brincar. Exatamente por não ter mais tempo para brincar, eu disse: eu não vou mais abrir mão da minha verdade. Então, ó, sabe o que está se passando desde a festa da Nossa Senhora? É que eu estou sendo muito mais profundo na transmissão do que é sonho. Do que é o sonho que leva o ser humano a ser um imposto. É, porque viver o sonho é ser um imposto. Então, hoje, com o nome do carro, achou que era aí que eu estava falando para ele, coitado. Eu já nunca fiz uma palestra dirigida a uma pessoa. Porque, no fundo, tudo que eu digo sempre serve para todos. E isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais forte. Cada vez mais forte, eu vou falar de tanto vídeo. Que não adianta nada vir aqui para manter vocês dormindo. Já tem muitos aí para fazer. Não precisa de eu, sabe? O sonho do Filho de Deus. Se Deus é por mim, quem pode ser contra? Sabe o sonho de que a vida pode ser vivida na superficialidade, ou seja, sem a consciência de que tudo pode acontecer neste momento? Não adianta mais dizer isso. Se isso qualquer ateu vive. E vocês não são ateus. Todos que chegam até mim já foram testados e vaiados com ferro em diversos lugares. Porque quem não foi moldado para chegar até aqui, não consegue chegar. E se chega, está correndo. Sabe, eu vou ser muito caro agora. Eu sempre disse para minha tia: nós nunca ir lá num programa de televisão, nós nunca ir lá num programa de uma rádio, nós nunca ir lá num lugar onde não pediram a nossa presença. Eu não posso fazer isso. Eu não posso agredir as pessoas com algo que eu acredito como verdade. Afrontar a verdade dos outros, eu não posso. Eu só posso falar aonde tem pessoas que pediram para ouvir o que eu estou dizendo. Sabe, por isso eu nunca me preocupei com quantidade, seguidores. Isso nunca foi problema para nós já foi a lugar para fazer palestras. não atendimento, palestra para uma, duas pessoas. Não, eu tenho que levar quem quer receber, quem está preparado para receber, quem está pronto para receber. E se vocês estão aqui, e o Bolso aqui estava dizendo, que vamos dizer aqui, é, a tendência está maior que o normal, que o Joaquim vinha, é porque vocês pediram para estar aqui. E se vocês pediram para estar aqui, é porque vocês estão preparados para o vídeo. Eu sei que isso acaba, vamos dizer assim, usando, sendo usado contra vocês mesmos. Porque torna você responsável. Não pelo que eu falei, mas pelo que você ouviu.
Muito obrigado.
Cada coisa que se recebe zela em você uma, um comprometimento. E fazer. Me garanto que todos estariam melhor se estivessem em casa, deitados no travesseiro, dormindo, descansando. Não, mas saíram, vieram buscar, receberam. E agora? Ah, é a vento que tinha, é a vento. Não me interessa! Você acredita que sabe como ir ao banheiro? Se você sabe ir ao banheiro, será que você não sabe o que é o pensamento que tinha uma ideia de estar, de ser ou de fazer? Ah, mas pela vista, conta bem, não importa! Você tem que puxar uma sábio, não entre nessa! Sabe como você vai fazer? Não me interessa. E nem posso fazer com você. E nem nenhum de vocês vai fazer um igual ao outro. Para dizer o outro, olha o caminho para fazer isso. Cada um tem que fazer a sua caminhada. Sua caminhada pública. A partir daquilo que entendeu. Daquilo que acha que tem que fazer. E fazer como? Na hora que quiser. Mas como fazer? Não sei, é o seu jeito. Cada um vai, vamos dizer assim, na verdade vai ser cada vez, vai adaptar tudo isso para aquilo que é a sua que quer fazer. Então, para que, por que você está preocupado em querer saber como se faz? Eu disse no www dia e o Bolso veio tomar satisfação com eu na festa da Nossa Senhora. Eu estou cansado de perguntas do que é. Porque quem pergunta o que é, o que eu falo, está querendo entender. E o entender é impossível. É impossível para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. O máximo que vocês conseguem é vocês criarem uma compreensão. Não compreender o que eu disse, criar a sua própria compreensão. E como eu disse na festa da Nossa Senhora, a partir de que suas próprias verdades, confie em você, acredite naquilo que você está entendendo. Mesmo que você esteja compreendendo, não seja totalmente compreendido. E quando não for, diga, não sei. O importante não é o que é como fazer. Esse agora é o grande compromisso de vocês com vocês. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Cada membro vai dizer como se faz. Só isso. Agora, não esperem Eu nunca fui, né? Mas não impede que eu vá com a chave com a mãozinha na cabeça. Não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo de continuar, seja um pouquinho. E o que eu estou falando não é novidade para ninguém, nem eu vou colocar página nenhuma, mas muita gente aqui já está muito mais perto do que esteve do que de casa. Vai acordar quando? Depois que desencarnar, aí não adianta acordar. Se chegar lá, acordar. Vem na hora que nós menos esperamos, né? Sim. Deixou para mim. Boa parte.
Falou, a verdade de conhecer a si mesmo é que a gente é alguma coisa diferente a cada instante.
Isso.
Dessa forma a gente não acaba com a hipocrisia? Por exemplo,
não foi o mesmo? Não sei. Não. Assim, então... não. Conhecer a si mesmo não com o sentido de identificar-se aquilo que você conheceu. Mas conhecer a si mesmo para saber quem é você naquele momento.
Mas se no momento seguinte eu sou outra coisa, então não existe essa
você
coisa.
Você precisa novamente se identificar. Porque aquele você que você é a cada momento, é, utiliza-se de uma hipocrisia. Então a cada momento você tem que identificar quem é você para tirar a hipocrisia daquele momento. Não se trabalha. Essa questão da reforma íntima, essa questão da elevação espiritual, não pode se trabalhar no atacado. É sempre no meio dia, momento a momento. Então você precisa a cada momento estar identificando. Você precisa primeiro saber que você é um a cada momento. A cada momento identificar você mesmo. Como você é. Que aí você vai descobrir o seu sonho daquele momento, a sua hipocrisia daquele momento. Para aí você poder combater a sua hipocrisia. Isso eu conheço, percebido. É quando você sabe que você é muito. A cada momento você é um. Aí você para de trabalhar com você no atacado. Passa a trabalhar com você no valendo, né? Isso, no valendo. E aí você pode, a cada momento, acabar com a hipocrisia do momento. E aí você vai perceber hipocrisias voltando. Você vai perceber a hipocrisia de dizer que não é mais hipócrita. Compreendeu? Eu vi com o capeta hoje. Que capa está aqui. Que filha.
Pessoal, hoje.
Hoje que hora, né?
Queria fazer uma pergunta. De alguma maneira, simplesmente, tudo isso em prol da elevação do espírito. É isso?
Que é você?
E,
em prol da sua elevação.
Do qual eu sou, eu ego, sou a representação. É isso?
Chupa.
Mas vambora.
Não é representação, é a povoação.
Agora, os espíritos não foram feitos mares, que nascem puros. Então,
perfeito.
Precisa desse jogo todos, se eles seriam perfeitos, conseguir entender.
Poxa, jamais você vai conseguir entender. Mas eu posso, vamos dizer assim, me dar uma ideia. Todo espírito nasce puro e.
Ignorante.
Ignorante no sentido de ignorar. Ignorar o quê?
Sua origem, talvez?
Não. Ignorar o quê? O que uma criança ou um bebê ignora?
O meio. Não tem consciência.
Mas o que ele ignora? O que ele não tem consciência?
Já tem os valores.
Ele é.
Só ele.
Que, qual é o mundo de uma criança? Não. Qual é o mundo de uma criança? Família. Pai, mãe, irmão, irmão. Aquilo ali é todo o universo para ele. Não existe outro país, não existe outra cidade, não existe o universo do outro, não existe nada. Aqui é o mundo dele. É isso que Cristo ignora. Ignora o universo.
O universo.
Ele ignora a sua posição no universo. E ele precisa aprender.
Mas peraí, tem um defeito de fabricação. Porque se a gente nasceu com esses três elementos que é a consciência, que serve para a gente ter consciência, para ser alguma coisa.
Não há defeito de fabricação.
Que Deus está criando
ignorante.
Não, se a gente tem essa luta entre o próprio espírito e o próprio corpo, qual que é? Tem um...
Você tem essa luz dentro de você.
Perfeito.
Só que se você fosse simplesmente o pau mandado, aqui. Se você fosse, você vive, fosse um pau mandado, você não seria filho de Deus. Seria uma coisa que vocês humanos acreditam, que a chama de Deus, que ador e não zelado. Que ador é pegar com as mãos e fazer. Zelação é tirar de Deus. Não estou dizendo que o Espírito sai, nasce de dentro de Deus, pelo amor de Deus, não estou vendo aí. Mas por algum processo, alguma coisa, o Espírito é zelado. Não, depois dessa pergunta eu vou falar para cansar um pouquinho, para as mentes curtas poder me criar sonhos à vontade. Então o Espírito é zelado. E por ser zelado, ele não é algo que, vamos dizer, criado por Deus. Então não vive o que Deus quer. Cada espírito vive o que ele quer. Isso você chama de liberdade. Não tem nada a ver com você botar a mão aqui ou aqui, porque o espírito não tem mão. Não tem nada a ver você dar um choco na cara do outro ou não, porque o espírito não tem cara nem mão para bater ou apanhar. Essa é a confusão que vocês querem. Vocês querem o sonho do livre-arbítrio para ser humano, mas o livre-arbítrio é do espírito. E o espírito tem o livre-arbítrio. Por quê? De viver para essa luz, por Deus ou não. É igual a criança. A criança é cuidada pela família, mas ela pode viver e vive com essa família. Não perde a sua quietice, a sua infantilidade, mas é um ser que vive sempre antagonizando o pai e mãe. Concorda com isso? Então o brilho está lá, a luz interna está lá. A infantilidade, a criança, só que esse brilho não resplandece. Esse é o caminhar do espírito. Quando ele precisa entender que a opção dele tem que ser sempre por para a luz, porque quando ele opta pela luz, ele está se integrando, assim, fazendo parte da comunidade espiritual. Então o espírito não tem consciência dessa comunidade espiritual. Tem que optar pela luz para integrar-se a ela. Mas como tem o livre-arbítrio, muitas vezes não se entende. E aí começa a surgir o processo reencarnatório. O processo reencarnatório, que é justamente aonde ele não segue esse vídeo interno, não segue essa integração com o universo, que vive o individualismo, o eu. Para quê? Para lhe dar o direito de optar pela luz. Fazendo uma figura mais simples hoje, pense numa lâmpada. A lâmpada não desce aquela comum normal, é cheia de lâmpada. Aquela lâmpada normal, comum, todo espírito é uma lâmpada. Ele possui um refulgir. Certo? Uma luz que sabe. Só que o espírito que se apega ao eu, esse apego ao eu vai criando sujeira por fora da luz. Sabe? Vai criando camadas de sujeira. Então, na verdade, todo espírito tem a sua luz, mas a luz do espírito não consegue ir para fora. O que está está coberto dessa camada de sujeira, que é o que está fazendo.
Não, isso não.
Na hora que você limpa-se dessa camada, a sua luz que existe continua emitindo enquanto a camada sai para fora. Então veja, tudo isso que eu estou falando para você me poder no moço, é só figura. Figura tentando implicar o inexplicável. Se você me perguntar, se você me perguntar por que tem que passar por tudo isso, eu vou dizer exatamente isso. Por que que Deus criou? Essa você também vai saber, pô. Por que que Deus criou o processo encarnatório? Por que que não foi de outro jeito? Por que que o primeiro, quando foi o primeiro erro? Por que que teve que começar tudo isso? Eu pediria a alguém que lhe desse o telefone de Deus e perguntasse para ele, porque eu não sei. Eu não sei. E vou lhe dizer uma outra coisa, moço. Muito mais além do que você possa imaginar em pureza de espírito, também. Só tem uma coisa. Como o espírito não quer ser, estar ou fazer, ele não toma satisfação de Deus. Ele vive o que Deus faz, sem perguntar o que, para que, como, quando, onde. Aquele que quer compreender por que, para que, como, está buscando o que? Resposta? Não, não é segredo. Está buscando o que? É isso seria o que a gente diria. Você está buscando sabedoria, você quer saber. Mas, na verdade, está buscando o quê?
Questionar Deus.
Não poder. Eu sei. Vocês idiotas não sabem. Então, querer saber isso joga mais fogueira no lado. Não estou lhe acusando, não estou dizendo que você está errado em querer saber. Não podia, não poderia. Faz parte da natureza do ser humano. De algum verbo de investigativo que quer investigar por que o Sissi é amarelo e não é cor de óleo. Por que a cabeça é estilo e o pé é embaixo? É parte da natureza humana. Quando vier a dúvida, não entre nela, não. É só sua mente que quer quer que você acredite que existe uma resposta para isso. Porque não existe resposta para isso. Ninguém pode ver. Só Deus. Mas ele não veio aqui. Ele é o segundo.